Boletim Informativo Provincial.
Do Instituto de Comunicação Social de Sofala, através da Rede das Rádios Comunitárias.
Cordiais saudações, seja bem-vindo ao Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social, Delegação Provincial de Sofala. Este é um espaço em que trazemos para si informações através da rede das rádios comunitárias desta parcela do país. A presente edição é editada a partir do distrito do Buzi. Para já, vamos aos destaques de alguns assuntos que irão corporizar o presente boletim informativo. Localidade administrativa de Sub poderá registrar bolsa de fome no segundo trimestre do ano em curso. No Bus, despede-se o padre José Manuel I. O governo de Marromeu desafia os camponeses do posto administrativo de Malingapanse. Partido Frelimo no Bus capacita os seus quadros. A produção agrícola está surtindo efeitos positivos no distrito de Mwanza. Estes são alguns assuntos que irão corporizar o presente boletim informativo do Instituto de Comunicação Social, Delegação Provincial de Sofala. A presente edição é feita a partir do distrito do Buzi e estará a cargo de Lisboa Five na apresentação e edição e António Mafeca nos cuidados técnicos. Votos de uma boa escuta. Para já, vamos à nota de reportagem que dá conta de que a localidade administrativa de Subo e Maringue poderá registrar bolsa de fome no segundo trimestre do ano em curso. Tito Machaia desenvolve a notícia.
A chefe da localidade de Subo, Vina Luiz de Monagia, disse ao microfone da Rádio Comunitária de Maringue que o posto administrativo de Subo não terá fome, mas sim terá a bolsa de fome a partir do mês de outubro. Por sua vez, Vina Luiz de Monagia disse que a população terá que aguentar alguns meses com os excedentes produzidos.
Fome como tal, na totalidade, não temos, mas esperamos ter bolsa de fome. Não fome, mas bolsa de fome. É o que esperamos a nível da localidade administrativa. Então, o que significa que a população terá alguns meses a comer aquilo que produziram. Talvez a partir de outubro para lá poderão ter um déficit.
No outro desenvolvimento, Vina disse que visitou mais de 15 machamba, onde apurou. Algumas sofreram com o sol, este fenômeno que poderá provocar a bolsa de fome na localidade de Subo.
Já visitei muitas machambas, mais de 15 machambas já visitei. Quase em todas as machambas que já visitei, uma parte sofreu com sol, porque nos últimos meses tivemos escassez de chuva.
Da Rádio Comunitária de Maringue, de onde vos falou, Tito Machado.
Ficou para trás a nota de reportagem que dá conta de que a localidade administrativa de Subo e Maringue poderá registrar a bolsa de fome no segundo trimestre do ano em curso. De Maringue, vamos ao distrito do Buzi chamar o nosso colega António Mafeca para nos falar da despedida do padre José I.
Sem amor, não há vida. Quem diz é Maria Bernadette Cipriano Roque, administradora do distrito do Buzi. Maria Bernadette Cipriano Roque, administradora do distrito do Buzi, fez este pronunciamento por ocasião da despedida do padre José Manuel I, que vai desempenhar as suas funções de sacerdote no distrito de Machanga. De acordo com a administradora do distrito de Buzi, Bernadette, disse ainda que é importante que os homens se amem e para poder continuarmos a nos amar, queremos ouvir muito da palavra de Deus. Essa palavra sai sempre nos nossos sacerdotes. Maria Bernadette Cipriano Roque falava isso a quanto à despedida do padre José Manuel I. Chamou a atenção ao padre, recém-transferido, vai poder exercer as atividades com muito amor, carinho, olhando para que o país nos últimos dias vive as maiores tensões políticas, sobretudo no que diz aos terroristas em Cabo Delgado. No outro desenvolvimento, Maria Bernadette Cipriano Roque chamou a atenção a todos os clientes do distrito de Buzi, de modo a manter a vigilância e o controle sobre tudo aquilo que está acontecendo entre os nossos irmãos que se encontram na zona nortinha de Moçambique. Bernadette apela ainda mais aos jovens, de modo a não criar transtorno na sua atividade diária, para apautar para muita paz, amor e solidariedade com os outros irmãos que se encontram em Cabo Delgado.
Padre, não há espaço para a gente falar, mas dois aspectos fundamentais. E quer falar, como disse, esta liderança é boa quando a comunidade tem saúde, toma conta da comunidade, porque há muitos desafios. Quando a comunidade não tiver saúde, a liderança desmorona, acaba. E há muita coisa mais surge em torno da saúde da comunidade. Segundo aspecto, padre, eu vejo hoje, e falo muitas vezes, que tem amor não há vida. Concordam? Quando não nos amamos, há muita desordem no seio, no nosso seio. Então, há pessoas que não gostam de paz, não gostam de sossego, e arranjam confusão. Para que isso não aconteça, meu padre, continue, como foi dito por todos nas mensagens e mesmo nas homilias, que continue a disseminar o amor entre os homens.
Era Maria Bernadette Cipriano Roque, administradora do distrito de Buzi, falando por ocasião da transferência do padre primeiro, que toda a sociedade deve se amar. Aquilo que diz respeito à continuidade na vida humana, é preciso amar um aos outros. Nós, como os crentes, temos que trazer este amor nos dias de hoje, olhando que quando há falta do amor, há muita indisciplina, há muita desordem e há desorganização e há perca de vidas humanas. Do Buzi, António João Mafeca.
De Buzi, vamos a Marromeu, onde o governo local desafia os camponeses do posto administrativo de Malingapansi. Em antena, chamo Ismênia Mate para detalhar a informação.
O governo do distrito de Marromeu, através da Enriqueta de Rosário, desafiou recentemente as famílias camponesas do posto administrativo de Malingapansi sobre a necessidade de aumentarem as áreas de cultivo como forma de garantir a produção e produtividade. A Enriqueta de Rosário falava recentemente após uma visita de campo de cultivo de batata doce de variedade de polpa laranjada e glória com cerca de 1,5 hectare pertencente a uma associação agropecuária daquela região do distrito de Marromeu. A chefe do executivo disse aos camponeses, em particular, os associados, para que redobrem esforços no aumento daquela área, pois só assim estarão a lutar contra a desnutrição e da pobreza.
Muita força e continuem a trabalhar, porque só trabalhando é que podemos melhorar as nossas condições de vida. Que aquela pressão é pequena, os beneficiários são muitos, conseguissem aumentar um bocadinho, ficaríamos mais satisfeitos. Porque vamos retirar aquilo que chamamos de peditório. Vamos pedir, mas tendo alguma coisa.
Sabe-se, no entanto, que na presente campanha agrícola 2020-2021, a produção agrícola é satisfatória no posto administrativo de Malingapansi, apesar de aproximadamente mais de 3 hectares terem sido desvastados por búfalos e outros animais, incluindo as inundações, segundo explica um dos residentes daquela região administrativa.
Teba Chacatino. Por menos, a da sopa ngono, a na luila nzacha teto na gubentara.
Recorde-se que a visita da Irqueta de Rosário, administradora do distrito de Marromeu, teve, entre vários objetivos, acompanhar o grau de execução das realizações do governo, monitoria das ações da prevenção da Covid-19, entre outros. Da Rádio Televisão Comunitária de Marromeu, falou-vos Esmênia Mate.
Caminhamos a passos largos para o término do presente bloco informativo, mas ainda há espaço para falarmos da produção agrícola que está surtindo efeitos positivos em Mwanza. António Bulant detalha a informação.
A produção do campo, localizada no povoado de Pedreira, na localidade de Mwanza Sede, no distrito de Mwanza, está indo sem sobressaltos. contactado a fonte da Rádio Comunitária de Manza, Ivan Rocha, jovem produtor emergente da FAE, diz que desde que foi beneficiado do projeto em 2018, possui 11 hectares com o nome de Projeto Manja Sinfumba Investimentos. De acordo com Rocha, diz que a maior dificuldade é na comercialização, principalmente no transporte de seus produtos ao mercado.
A dificuldade que eu enfrento muitas vezes é da comercialização, porque muito esforço que eu faço até de conseguir produzir, mas vamos indo na comercialização, há muita dificuldade, que só já até nesse momento consigo suprir essas necessidades, porque para não estarmos todos jovens falidos nos projetos. Para outro jovem dizer que vamos unir a força e vamos enfrentar, porque esperarmos que nós todos sejam empregados de uma empresa, empregado do Estado, a tempo e hora é difícil. Então, o importante é que cada um tenha a sua área, cada um tenha a sua habilidade.
Entretanto, Rocha apela aos jovens a unir as forças e erguer a sua cabeça e serem dedicados à área em que é habilitados. E aquele jovem apela ainda a todos a pautar com rigor as medidas de prevenção da Covid-19.
Lavar as mãos, pôr a máscara e continuarmos a prevenir, porque esta é uma doença e não vale a pena perder a vida do que se prevenir. Então vale a pena prevenirmos, porque isto vai passar e vamos voltar à nossa vida normal.
Voltamos ao distrito do Buz, chamar de novo o nosso colega António Mafeca para nos falar da capacitação que é feita pelo Partido Frelimo.
De acordo com o primeiro secretário do Comitê Distrital do Partido Frelimo, no Buz, José Fernando Chimbia, falando na abertura de uma capacitação, disse que há uma necessidade imperiosa que o Frelimo retome as suas atividades de modo a fortificar as bases para garantir o melhor sossego e dos trabalhos que poderão vir nos próximos pleitos eleitorais. Chimia apelou a todos os membros de modo a não se desmoronar por ver aquilo que já está sendo como sucesso das vitórias que passaram. Disse ainda mais que é necessário que o partido redobre os esforços de modo a garantir as eleições internas que poderão vir nos próximos tempos e também criar espaço para maior momento de festa, porque as eleições internas apenas vêm para nos fortificar e garantir o sossego do futuro. Ainda, Chimbia apelou o papel dos dirigentes no partido, assim como no governo, de modo a garantir um maior desenvolvimento sobre as suas atividades. Um dirigente do partido, ao nível do governo, responde tudo aquilo que é a ansiedade da sociedade e também manifesta o interesse do programa do partido, assim como o plano quinquenal do governo transformado em plano do PSOD, assim como o PES. José Fernando Chimbia chamou a atenção a todos os membros do Comitê Distrital e ao chefe das brigadas presentes: para garantir maior sossego é preciso estarem todos unidos, coesos e falando a mesma língua.
Inicia o processo de preparação dos próximos desafios com maior destaque para a realização do 12º Congresso a ter lugar na cidade da Matola nos dias 23 a 28 de setembro de 2022 e das reuniões gerais das células, conferências dos comitês de círculos, zonas, distrito, assim como das organizações sociais. Camaradas membros, ao terminar, queremos apelar a todos os jovens residentes nesta parceira do país para não deixar-se levar por estes malfeitores sem rostos que estão a dizimar vidas humanas sem a justa causa em Cabo Delgado.
Sérgio António Costa, secretário permanente do Distrito do Buz, secundando o discurso do primeiro secretário, disse que já existem instrumentos orientadores de modo a esclarecer aquilo que são as atividades, mas apenas o problema é da mentalidade dos quadros que em algum momento são confiados para exercer as atividades políticas ao nível da base. Sérgio disse ainda que há muita coisa por fazer, olhando para a ignorância e aquilo que se diz desvio de conduta de alguns camaradas por parte daqueles que são confiados para poder exercer alguns cargos. Do Buz, António João Mafeca.
A escola primária do 1º e 2º graus, 12 de outubro, de Nhadongo e Maringue, cumpre com rigor as medidas de prevenção de coronavírus. David Manuensa poderá desenvolver esta nota de reportagem.
A escola primária do primeiro e segundo grau, 12 de outubro de Nhadongo, cumpre com rigor as medidas de prevenção da Covid-19. A nossa equipe de reportagem deslocou ao local onde viu o diretor daquela escola, Inácio Francisco Mestiço, disse encara como uma realidade a doença mundial. Naquela escola, segundo as orientações, os alunos são obrigados a lavar as mãos com frequência e o uso das máscaras na sala de aula, seguindo o distanciamento social de 2 metros. E cada turma é dividida por 25 alunos.
Em relação à pandemia, encaramos essa situação como uma realidade, porque é mundial e é uma situação preocupante a nível mundial. Nós também, como escola, segundo algumas orientações sanitárias, estamos a cumprir todas as medidas de prevenção por parte dos alunos, professores, tanto como toda a comunidade escolar. Internamente, com os alunos, então orientamos a eles para poderem fazer lavagem das mãos constantes na sala de aula, ao entrar na sala de aula, mesmo quando sair em intervalo, também lavam as mãos. E o uso das máscaras é obrigatório dentro do recinto escolar, tanto como fora, é a orientação que nós damos aos meninos. E em termos de formação das turmas, visto que, tendo em conta a situação que estamos a viver, as nossas turmas são um pouco numerosas, acabamos dividir em duas, ou melhor, dividimos as turmas em grupos de turnos. Uma turma de 50, dividimos em grupos de dois.
Ouvimos também o Nilito Crevo e José Felipe Alane, alunos daquele estabelecimento do ensino, disseram que antes de entrar no recinto escolar, na sala de aula, lava as mãos e entra na sala de aula, usado de máscaras. As turmas são repartidas por 25 alunos e observando o distanciamento social de 2 metros.
Nilito Estevão Keva, na escola de Nhadongo, primeiro e segundo grau, 12 de outubro, lavamos sempre as mãos, 25 alunos.
Escola de Nhadongo, usamos máscara, lavamos mãos. Nossa turma tem 25 alunos, ficamos à distância, 2 metros. Sim, lava a mão.
De onde falou David Manoel Sabanhessa, parte do Trato Comunitário de Maringo, do Estudo de Comunicação Social.
É desta forma que colocamos ponto final à 8ª edição do Boletim Informativo do Instituto de Comunicação Social, Delegação Provincial de Sofala, onde destacamos os seguintes assuntos. Localidade administrativa do Subo poderá registrar bolsa de fome no segundo trimestre do ano em curso. No bus, despede-se o padre José Manuel I. Governo de Marromeu desafia os camponeses do posto administrativo de Malingapansi. Partido Frelimo no bus capacita os seus quadros. A agrícola está sofrendo efeitos positivos em Mwanza. A edição e apresentação deste boletim informativo estiveram a cargo de Lisboa Faifa e António Mafeca, que se responsabilizou nos cuidados técnicos. Fica o nosso apelo. Lave sempre as mãos com água e sabão ou cinza. Use corretamente a máscara e proteção facial. Previna-te da Covid-19.
Boletim Informativo Provincial.
Do Instituto de Comunicação Social de Sofala, através da Rede das Rádios Comunitárias.